Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Alô, Vera, boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Alô, Vera, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Aqui é Lilian. Eu vou aguardar só mais uns 2 minutinhos para todo mundo entrar na sala, tá bom? Para que a gente possa começar. Eu vou pedir para que vocês, por favor, coloquem o telefone no mudo. E se vocês estiverem perto de alguém que não teve oportunidade de entrar na sala e quiser colocar no Viva Voz, tá? A gente vai falar um pouquinho. A Ju, supervisora de Caxias, vai me ajudar. É, a gente vai compartilhar
agora,
aí algumas coisas com vocês. E a gente vai abrir para as perguntas, caso alguém tenha dúvidas, né, que a gente sempre tem. E é legal, até é bom, né, que tenham perguntas. Então, vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho para a gente esperar o pessoal entrar, mais uns 2 minutinhos, tá bom? Aí a gente já começa.
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, tô aqui, tá? Juliana, supervisora de Caxias 1.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Como você é estranho, Hugo. Você está enganado do treinador?
Oi, pessoal. Como eu falei, a gente vai esperar um pouquinho para começar, que é Lilian, e eu queria pedir para colocarem o telefone no mudo, tá bom?
O grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal. Acho que a gente já pode começar. Vou pedir mais uma vez que vocês todos coloquem o telefone no mudo. Na hora que a gente for abrir para perguntas, aí vocês tirem, né? Para que a gente possa ter uma qualidade aí na nossa áudio. Bem, meu nome é Lilian, eu sou supervisora aqui de Madureira. Está com a gente aí também a Ju. Ju, fala aí.
Oi, sou Juliana, supervisora de Caxias 1.
Isso, então. O intuito dessa áudio é que a gente possa tirar algumas dúvidas, né? Não é fazer um treinamento, mas a gente quer falar com vocês a respeito do crédito que a gente chama de preventivo, né? É um produto que hoje nós temos a oportunidade de fazer, porque antes a gente tinha o cliente que passava na esteira e o cliente que não passava na esteira. Muitas vezes o cliente não passava na esteira com a gente, ia na agência, saía de lá com reorganizado, enfim, com crédito unificado, levava o dinheiro no bolso e a gente ficava assistindo. Então, é um produto que a gente esperou bastante, né, que a gente tinha muita expectativa nele, e nós percebemos que a gente não está utilizando como deveria, a gente não está aproveitando melhor que a gente pode para poder utilizar e aí ter uma produtividade maior. Então, assim, eu queria, na verdade, para que a gente possa começar, eu queria saber se vocês têm perguntas para fazer, se vocês têm dúvidas, para a gente já poder fazer embasado nas dúvidas de vocês. Não quero ficar aqui falando um monte de coisa, daí não é, é tudo que vocês já estão careca de saber. Não é o intuito, o intuito é ser produtivo. Então, eu quero saber, assim, qual hoje as principais dúvidas que vocês têm, né? E, na medida do possível, a Juliana e eu, a gente vai esclarecer. No final, a gente vai dar algumas dicas para vocês.
Mais um componente.
Então, eu queria que vocês participassem dizendo qual a maior dificuldade para que a gente possa trabalhar em cima das dificuldades de vocês hoje. Tá bom? Então, vocês podem perguntar. Quem quer fazer alguma pergunta?
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou do escritório do Catete. Eu quero perguntar sobre os clientes que estão em inadimplência, que às vezes a gente olha no SCOBIS e aparece com mais de 129 dias de atraso, e dá até para a gente abrir chamado para poder fazer unificado, mas por que que a gente não consegue fazer? Qual é a razão que a gente pode explicar, até mesmo para mim que sou nova, para saber por que que não conseguimos fazer o unificado?
Então, o crédito preventivo, ele tem duas categorias. Uma é o unificado e o cliente tem que ter
agora,
até 30 dias de atraso.
Mais um componente.
Tá? Para ele fazer o unificado, ele tem que ter até 30 dias de atraso. E de 31 a 59 dias de atraso, a gente faz o crédito reorganizado. Por esse motivo, quando o cliente tem mais de 59 dias, muda a categoria dele. Um cliente com 129 dias, um cliente com 180 dias, por exemplo, ele já é LY, ele já vai mudando a categoria do débito. Muitas vezes, o débito do cliente, que o cliente possui, dependendo do período, ele já foi até para uma empresa de cobrança, e se for muito mais tempo ainda, esse crédito pode ter sido até vendido, esse débito pode ter sido até vendido. Enfim, existem vários motivos para que a gente não possa fazer. Então, hoje, a gente faz uma... A gente trata, né, como correspondente, a gente trata... Eu que vou dar esse nome, a gente trata uma inadimplência relativamente de leve a média, que é de até 60 dias, tá? A partir de 59. A partir disso, a gente não consegue fazer porque vai mudando aí a categoria desse débito e a gente não tem mais acesso para fazer alguma análise, ajustar, né, a vida financeira desse cliente. Então, o ideal é que a gente perceba, foi muito boa essa pergunta, o ideal é que a gente perceba isso e possa ajudar o nosso cliente antes. Eu vou te dizer por quê. Muitas vezes a gente fala, oferece para o cliente, que o cliente tem a margem, e ele não quer pegar o crédito consignado. Vamos lá, vamos dar esse exemplo. Você liga para a Dona Maria tem R$1.000 de margem. Você liga para ela e fala, Deus me livre, não quero. Se eu só olho, não consigo. Só vamos falar de prefeitura. Se eu só olho, não consigo e vejo a margem da cliente lá, R$1.000. E aí eu ligo para ela, estou oferecendo para ela uma nova dívida, ou seja, que ela use a margem dela, vai aumentar o cheque dela para que ela pegue algum valor, e ela já está com dificuldade de pagar as contas que ela já tem, o que ela vai fazer? Deus me livre, Deus me frie, não quero esse negócio. Tipo, estou endividado. Então, o que a gente pode fazer? A gente deve fazer uma oferta estruturada. Como que funciona isso? Eu vou abrir o FER para todos os clientes, todos, não só os que eu estou trabalhando reorganizado, e vou olhar o que ele tem. Então, às vezes, eu vejo lá um cliente que tem um crédito pessoal. O cliente tem um crédito pessoal e ele está pagando juros de 5, vai depender, tá? Porque tem cliente com 2 e pouco, mas esse é um cara, assim, muito top, é muito difícil. Ele tem uma taxa de juros aí de 5 a 8%, que é a média. E ele está pagando aquilo em 48 vezes, enquanto ele está com a margem livre no consignado. Entendeu? Então, ele pode estar tendo até dificuldade, eu posso oferecer para ele que ele reduza a parcela dele. Eu vou explicar melhor, porque para não ficar nenhuma dúvida de como que seria isso. Eu dei esse exemplo até hoje, está fresquinho na minha cabeça, então eu vou falar sobre isso. Vou dar um exemplo de uma cliente que a gente tem aqui, que ela tem 54 parcelas no crédito pessoal. 54 parcelas de R$ 561,00. Se ela pagar essas 54 parcelas, 54 vezes 561, ela vai pagar R$ 30.294. Então, ela vai ficar 54 meses pagando R$561 e no final ela vai pagar R$30.294. Se essa cliente, ela tem R$1.288 de margem e ela não tem nenhum consignado porque ela tem pavor. Consignado é um monstro para ela, que vai roubar do salário dela no final do mês. Então, qual é a oferta que a gente faz para essa cliente aqui? Eu pego 54 parcelas, coloco lá no CSG, coloco a mesma parcela que ela já tem, R$561, e vejo quanto que libera para ela. Vai liberar para ela 21 mil, mais ou menos. É 20 e pouco, vamos ver, 21 mil. Só que no FER, o saldo devedor desse cliente é 11.700. Isso significa que eu vou dar para ela, na conta dela, 21 mil. Ela deve 11.700 e vai sobrar na conta dela R$9.300. Ah, mas eu não quero. Como não quer? Ela já paga 54 vezes de 561. Ela vai continuar pagando 54 vezes de 561. Só que isso vai quitar outra parcela dela, porque ela vai ligar para o 4.400 e vai solicitar a quitação do que ela tem. Ainda sobra 9.300. Então, o que é importante dizer? Essa é uma cliente que hoje está devendo R$5.280 no cheque especial. Então, esses 9.300 cobre o cheque especial, ainda sobra para ela R$4.000. Ou seja, ela é uma cliente que ela está pagando R$500 de juros no cheque especial, porque é 10% ao mês, e ela está devendo R$5.000. Então, o que a gente tem na mão, a ferramenta do FER, ele vai servir muito mais do que para o preventivo, que é o unificado e o organizado. Ele vai servir para que a gente faça ofertas consistentes e estruturadas para o nosso cliente. Pensa bem você. Se eu ligo para você e digo, olha, sabe essa parcela que você já paga? Nesse período que você já tem? Sim. Então, se eu disser para você que eu vou te dar, eu vou quitar a sua dívida, você mantiver esse valor. Você vai quitar não só uma dívida, mas duas, como seu cheque especial também, ainda vai sobrar 4 mil na sua mão. Quem é o doido que não vai fazer? Só aquele que não entender a oferta que está sendo oferecida. Entendeu? Então, eu entrei já nesse assunto para eu não esquecer de falar. Então, o FER, ele é um grande nosso para que a gente possa fazer uma oferta não só para o cliente do unificado e do reorganizado, mas para todos os clientes. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Qual é a próxima pergunta? Vamos lá. Aí, Gil. Bom, pessoal, vocês podem fazer perguntas a respeito do unificado e do reorganizado.
Meu nome é Vera e eu gostaria de saber o seguinte. Como é que a gente pode identificar esse cliente quando a gente está fazendo alguma proposta, se ele tem alguma inadimplência? Só mesmo entrando lá no sistema do FER que a gente vai identificar que ele tem outros produtos do banco? Porque, às vezes, no CSG, geralmente não vem, né, a informação dizendo que esse cliente, de repente, está em atraso com algum produto do banco. É isso? A gente só identifica quando a gente entra lá. É
agora,
isso?
O grupo tem mais um componente.
Vamos ver se eu entendi sua pergunta, tá? Tem cliente que a gente entra no FER, ele tá devendo, mesmo assim a gente faz a busca e não aparece nada para ele. É disso que você tá falando?
Eu ia falar, dar um exemplo, porque a minha tia, ela é cliente do Santander. Eu sei que ela tem empréstimo junto ao banco, tá? Porque, inclusive, às vezes, ficam, não sei se estão ligando para ela para ofertar, né? Ou até mesmo para querer fazer esse tipo de negociação. Mas aí eu pedi para a menina que trabalha, né? Tem mais experiência, porque eu sou nova na empresa, entrei agora dia 7, para observar o que ela tem e não apareceu nada, entendeu?
Então, era para aparecer todas as dívidas dela no FER, não as que estão atrasadas, mas todas, atrasadas em dia, todas elas, tá? Só que é uma ferramenta para vocês entenderem. O CSG, ele é como se fosse um espelho do TFC. O TFC é o sistema do banco onde realmente, efetivamente, estão todas as operações do cliente. O CSG, ele busca de lá, ele migra de lá as informações dos contratos atuais do cliente. Né? É uma ferramenta que a gente utiliza, mas que as informações originais estão no TFC. Então, como todo sistema, ele pode ter erro, sim, ele tem. A gente percebe que tem clientes que têm empréstimos, que têm contratos que, quando a gente coloca lá em buscar, não aparece nada. Então, assim, Para você fazer um telemarketing, por exemplo, utilizando essa ferramenta, já complica mais um pouco, porque você tem que abrir um chamado para cada cliente que você ainda vai ligar para ofertar, né? É, para fazer essa oferta estruturada. Então, o ideal é você se basear no que está ali. Agora, em casos específicos, vamos supor que a sua tia quisesse refinanciar um contrato, quisesse saber como é que está a vida dela lá, ela está devendo, para saber o que ela pudesse fazer. Ou qualquer outro cliente. Aí sim, você pode abrir um chamado solicitando que inclua todos os valores que o cliente tem lá. Porque aí vai aparecer no chamado o que ela tem, que pode, que está dentro do prazo de até 59 dias, que ela pode fazer aí o reorganizado, no caso, se for até 59 dias. Deu para entender? Ficou ainda alguma dúvida?
Não, entendi já. Obrigada. Obrigada.
É. Quem mais, gente? Quem quer fazer pergunta?
Eu, boa Flávio, tarde, escuta só. É, boa tarde, me chamo Flávio. Olha só, no caso, quando você seleciona um contrato só lá para fazer unificado, né, preventivo, aí você seleciona, manda lá para do chamado, só que eles selecionam todos os três, você só quer um. Quando acontece isso, como que a gente deve proceder?
Então, você está falando que aparece nos contratos de consignado do cliente ou de qualquer outro tipo de produto?
É, do cliente mesmo. Vamos supor, ele deu negado lá no CSG, a gente vai lá para o CE, aí vê qual é o tipo de dívida que ele tem, tudinho, a gente seleciona o que a gente quer. Vamos supor, cartão de crédito. Eu quero só o cartão de crédito para poder pedir um unificado, um preventivo, o que for. Só que quando eu seleciono e abro o chamado, geralmente eles mandam os outros também junto, entendeu? Às vezes eu só quero selecionar um. Você vai dizer porque isso acontece?
Entendi. O que você tem que... Peraí só um minutinho. O que você tem que fazer? Cada contrato que você quiser, você pode especificar no chamado caso dê errado. A gente abre um chamado original e já diz para no chamado quais são os contratos que a gente quer. Eu indico copiar e colar lá direto do CE o número do contrato correspondente para que a gente possa abrir o chamado. Só que trabalhamos com a New Space, né, queridos? Vamos combinar. Então, assim, são pessoas que estão lá, né? São seres humanos. Assim, são seres humanos problemáticos, eu acho, não sei, delicados. Mas, enfim. Então, a gente às vezes faz uma solicitação e eles não correspondem à nossa solicitação. Então, a gente tem que repetir, né? O passo é abrir um novo chamado e solicitar, faz um desenho, um gráfico, né? Faz o upload e envia para eles para que eles possam entender exatamente o que a gente está precisando. Essa pergunta é boa porque a gente também acontece, por exemplo, o cliente tem duas matrículas da prefeitura. E aí, uma matrícula, ele tem margem, por exemplo. E aí eu quero usar, ele tem margem não, ele tem um contrato. E na outra matrícula, ele tem um outro contrato. Só posso utilizar apenas um deles para poder incluir lá no refinanciamento, né, no reorganizado, enfim, no unificado. E nesse caso, eu vou ter que ser bem específica mesmo, porque se eles juntarem dois contratos, na hora que eu colocar na mesa de pagamentos, o contrato não vai se prosseguir, porque são matrículas diferentes. Aí, nesse caso, principalmente, a gente tem que fazer o desenho lá para eles, explicar, e aí eles vão, pode acontecer, tá, deles negarem o chamado e te mandarem, negarem não, eles te mandarem errado de novo, e você tem que fazer de novo. Mas, enfim, a nossa resiliência vai sendo treinada aí e no final dá certo.
É verdade. Tá certo.
Tá?
Obrigado.
E aí, gente, próximo.
Oi, boa tarde. Meu nome é Lídia, sou do escritório de Campo Grande. Eu queria saber por que não é possível fazer um preventivo se o cliente só tiver dois consignados?
Tá, vamos lá. Como assim?
Consignados.
Então, se o cliente só tiver consignado, consignado geralmente ele não atrasa, a não ser que ele esteja desconsignado, né? Então, vamos por parte. O cliente pode ter a gente está aqui no dia 25 de janeiro. Vamos falar do contrato da prefeitura, eu estou dando um exemplo de prefeitura, que é o que a gente mais faz, tá, gente? Então, dia 15 é o vencimento de cada parcela. Se você pegar o contrato, qualquer contrato da prefeitura, você vai ver lá dia 15. Né? Quando chega no dia 15, o cara, 2 de janeiro, recebeu o salário dele já com o valor da parcela descontado, que vai vencer no dia 15. No dia 15, na teoria, a prefeitura tinha que repassar esse valor para o banco. Só que não necessariamente a prefeitura faz. Então, às vezes, agora, dia 25, eu acabei de abrir aqui de um cliente para a gente poder fazer uma simulação de financiamento, e já tem 10 dias atrasado. A parcela do cliente está lá como se ele tivesse atrasado, mas ele não foi, ele já pagou, ele já foi descontado esse valor. Então, assim, é uma parcelinha atraso, mas que não cabe utilizar ele apenas para reorganizar, primeiro porque ele já foi descontado, segundo porque ele é algo que já tem uma consignação, já tem uma garantia para ele e vai continuar pagando, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda opção é a seguinte, é o cliente que desconsignou. Se o cliente desconsignou, ou seja, por que que desconsigna? Porque ele deu baixa naquela matrícula, porque ele não tem margem, a margem dele está negativa. E nesse caso, eu também não vou conseguir fazer nenhum novo contrato para ele, mesmo que seja refinanciando, porque se aquele contrato está desconsignado, eu não conseguiria fazer de qualquer maneira. Entendeu? Então, assim, o que a gente faz são contratos que a gente pode incluir o consignado como refinanciamento, mas a gente faz são contratos que não tem a garantia, que não são consignados, cartão de crédito, crédito especial, crédito especial, crédito pessoal, enfim, cheque especial, que são as linhas de crédito. Por que o banco faz? Ele pega esses produtos que, entre aspas, não tem a garantia que o cliente vai pagar, né? Porque se o cliente continuar devendo cheque especial, ele vai continuar devendo cheque especial. Por isso que a taxa de juros é 10% ao mês, porque o risco é alto. E aí ele engloba dentro de um crédito para um cara que já está devendo, ou seja, olha, eu até vou continuar te emprestando dinheiro, mas eu vou atrelar isso à consignação, ou seja, eu vou descontar isso do teu pagamento todo mês para ter a garantia de que você vai me pagar. Que eu vou botar uma taxa de juros bem menor, porque o meu risco diminuiu, eu vou até te dar um troco no teu bolso, e você vai continuar com o teu limite ou com o teu limite reduzido, e aí vai estar de acordo com a categoria que ele está fazendo, enfim, com dias de atraso. E o motivo da gente fazer o preventivo é esse, porque a gente tira o cliente do risco de que ele não ia pagar e traz ele para um risco menor, que é a consignação. Entendeu? Então, agora, um contrato que já é consignado não faz sentido. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá, vamos perguntar, vamos participar para que a gente possa ter aí o máximo de aproveitamento possível.
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem? Aqui é a Natália, do Nova Iguaçu 1. Vou fazer uma pergunta tanto para o Nova Iguaçu 1 quanto para o 2, tá? Que a gente, antes do saldão, nós cadastramos preventivo e tinha aprovado. Quando virou para o saldão, cancelou dando o AY e não deixou fazer. E aí eu queria saber, assim, nós sabemos que o AY é quando o cliente fez um acordo com o banco, né? E aí o banco acabou tendo desvantagem, né? Devido a ter dado desconto e tal. Mas, assim, por que que num dia aprovou e no outro reprovou?
Então, deixa eu só entender. A proposta estava em checklist e na hora de pagar ela deu algum problema ou você tentou simular de novo?
Ela tinha dado checklist. Só que aí, como a gente fez a opção do saldão, a gente foi refazer, né? Porque a taxa estava melhor.
Isso.
A gente foi refazer a proposta e reprovou. Deu aí.
Foram quantas propostas que deu isso?
Foi?
Deu isso em quantas propostas?
No caso foi aqui na minha, foi uma minha e uma aqui do colega.
Ô, Ju, você viu isso, Ju?
Nunca vi esse caso, não.
Eu também não vi. Assim, a gente realmente teria que avaliar caso a caso, no individual. Mas o que eu posso falar para você com certeza a respeito disso, tá? Todos os dias, cada dia é um dia, né? Como dizia o poeta, cada mergulho é um flash. Não tem como você... A análise de crédito, ela é diária. O que pode ter acontecido é que de um dia para o outro algo tenha mudado, ou no prazo da dívida desse cliente.
Agora,
enfim,
o grupo tem mais
algo
um
pode
componente.
Ter mudado. Eu não posso te dizer o que aconteceu nesse contrato específico. Se tivesse sido assim, olha, todos os contratos que a gente tinha em checklist, que a gente cancelou e foi refazer, deram esse problema, aí seria um problema, né, generalizado, de repente um erro do sistema. Mas o que você está me falando me parece algo
agora,
pontual.
O grupo tem mais um componente.
Ainda que, por coincidência, tenham acontecido dois casos, tá? Mas eu não tenho uma resposta específica para isso. creio
depois
que...
Depois tem como analisar esses CPFs ou não?
Então, tem. Você é da Geórgia, não é?
Sou.
Então, passa para a Geórgia e aí ela pode verificar sim. E se ela tiver dúvida, a gente ajuda e tenta descobrir, até porque para todo mundo é vantagem saber. Agora, sim. Me parece, tá? Eu gosto de falar as coisas com certeza, eu não gosto de dar palpite furado. Mas me parece que tem algo a ver com a análise específica daquele cliente dia, que todo dia dá uma coisa. Assim como, você, às vezes eu escuto o promotor falando assim, ah, eu olho todo dia o meu cliente para ver se ele vai aprovar, porque ele sempre dá PO, mas às vezes sem querer ele aprova. Ele não aprovou sem querer. A esteira não estava dormindo naquela hora e de repente você tentou... passou correndo e ela não viu, não é isso. Algo mudou na vida dele. O pagamento dele entrou, comeu lá um pedaço, o limpatrilho tirou o que ele estava devendo, e naquele momento que você fez, naquele dia, o rating dele estava aceitável e ele conseguiu rodar a proposta. E aí pode acontecer dele tirar tudo, continuar devendo de novo, e uma semana depois você tentar e já não conseguir mais, entendeu? Então, quando a gente faz uma análise para o cliente, é até bom que fique como dica, principalmente para os novos, quando a gente já tem uma proposta, proposta grande, então melhor ainda, que deve vigiar, que a análise de crédito ela muda todos os dias, tá? Tem um dia na semana que o rating vira, então isso tudo pode ser uma variante sim, tá? Mas esse, eu não estou dizendo que essa é exatamente a resposta para o seu caso, eu acho que tem que ser verificado aí, tá bom?
Tá bom, obrigada, obrigada.
Nada. Próxima pergunta, gente.
Boa tarde, eu me chamo Aline, da Barra da Tijuca. Boa tarde, eu me deparei agora cedo com um cliente no telemarketing, desse saldão de preventivo, verificando pelo CEA, ele já tem o unificado público eletrônico.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E, porém, ele também já está devendo o cartão, então, R$ 1.175. Nesse caso, como eu devo trabalhar esse cliente? Porque ele já tem unificado, ele já tem reorganizado e também tem margem para estar fazendo a proposta.
Entendi. A primeira coisa que eu preciso entender, você pegou uma lista de unificado. Você verificou se esse cliente está aprovando na esteira, porque ele pode ter uma dívida, mas está pagando em dia. Você já verificou se ele tem na esteira, se ele está passando na esteira?
Não, não está passando, ele está reprovando.
Só um minutinho. Roberto. Desculpa. Ele está reprovando, é isso?
Sim. Aí, não, motivo de reprovação, produto em atraso.
Tá. Eu estou te perguntando isso porque, às vezes, o cliente já fez um unificado, tá? Ou um reorganizado. E ele já está pagando há um tempo. E até uma regra do nosso, uma característica do nosso produto que a gente oferece. A partir da terceira parcela, começa uma retomada gradativa, né, dos limites do cliente. Então, de repente, o cliente já consegue pegar. Não é porque você viu lá que ele tem uma dívida unificada que ele não consegue mais passar na esteira. Então, vamos lá, presta um minutinho.
Não sei. Peça, quem tem que tirar o vídeo? Eu posso ficar com a áudio? Eu gosto de ficar com
a áudio. Aqui embaixo. Desculpa, gente, chegou um rapaz aqui. Não, vamos lá. Então, em relação a esse cliente aí que você está falando, o que você tem que observar? Primeira coisa, você vai abrir um chamado para verificar se eles vão permitir que você faça um reorganizado ou unificado para eles. O que a gente percebeu até hoje? Que tem produtos que... Vamos lá, crédito pessoal. O crédito pessoal, o cara pode pegar pelo caixa eletrônico, ele pode pegar pelo superlinho, ele pode pegar com o gerente. Para cada um, tem um nome no FER. Além disso, a gente vê... Eu já vi mais que 3 nomes para chamar de CP, de crédito pessoal. Então, eu já vi unificado que não permite que você faça outro por cima, já vi unificado que deixa você levar ele de novo e envolver ele num novo unificado. Então, antes da gente dizer o que pode ou o que não pode, a minha dica é, viu a dívida lá, abre o chamado, tá? Você abre um chamado para verificar se você o que que eles vão te responder, se eles vão dizer que pode ou que não pode fazer aquela dívida. Aí você disse que o cliente tem um cartão de crédito de 1.700, é isso?
1.175 em atraso.
1.175 em atraso. Está em atraso?
Isso.
Tá. E ele tem margem disponível?
Tem.
Deixa eu abrir aqui. Pra gente fazer isso na prática. Peraí.
Como é que eu vou ter que pegar aqui os dados dele agora?
Vê se você consegue pegar o CPF dele. Que aí a gente já vai te dando, vai dando exemplo, porque essas dúvidas, gente, vê se vocês entendem o motivo dessa aula. É porque a gente precisa ter a visão, preciso oferecer para esse cliente algo, não só que coloque, que bata a minha meta, mas que resolva a vida dele. Isso, inclusive, vai garantir a fidelidade dele contigo.
Estou buscando aqui, estou abrindo.
Eu também estou abrindo estufa. Enquanto ela está buscando lá, pessoal, e eu estou abrindo o sistema aqui, alguém tem alguma outra pergunta? Vamos para a próxima pergunta, que aí a gente vai adiantando. Vamos lá, gente? Mais nenhuma dúvida? Não é possível.
Eu tenho uma dúvida.
Então, vamos lá.
Boa tarde, aqui é o Carlos de Bangu, tudo bem?
Oi, querido.
Então, há uns 3 meses atrás, eu tentei, durante umas 2 semanas, aprovar um unificado para uma cliente minha. E ela tinha, além da matrícula aqui na Prefeitura do Rio, ela tinha uma matrícula na Prefeitura de Maricá. E ela tinha dois consignados nessa matrícula. Acontece que ela foi exonerada, né, na Prefeitura de Maricá, e os contratos continuaram sendo descontados normalmente, né, e aí ela estava com débito e dava para fazer dentro do prazo do unificado. Porém, ao gerar o boleto, né, com os débitos pendentes, ele incluía os dois contratos da Prefeitura de Maricá. O CSG não permitia a utilização da margem dela, porque ela já não tinha mais a matrícula lá na Prefeitura de Maricá. Mesmo tentando excluir esses débitos, a gente não conseguiu rodar a proposta. E aí a informação que a gente teve aqui era que não conseguiria rodar a proposta por conta dessa deficiência. Ela ficou umas 2 semanas tentando comigo, porém ela conseguiu fazer isso no banco. Qual seria a diferença de alçada? Se eu conseguir ser claro.
Tá, deixa eu primeiro fazer só uma pergunta para ver se eu entendi, tá? O cliente tinha uma matrícula e na época que ele tinha uma matrícula fez 2 consignados.
Isso.
Sua matrícula foi exonerada, foi dada baixa, ele continuou com a dívida está atrasada e você só conseguia fazer um reorganizado se esse contrato fosse parar dentro, é isso?
Isso, só que um sistema me obrigava a colocar o contrato dentro e o outro não me permitia colocar esse contrato dentro.
Mas outro qual?
Os 2 contratos da Prefeitura de Maricá, porque ele alegava...
Ah, então vamos lá. A mesa de pagamento mandava para você um termo, e nesse termo incluía o contrato, e aí quando você ia lá no CSG que você tentava fazer, o CSG dizia que o contrato não estava verdade e não deixava você utilizar ele.
Estava descontinuado no caso, e a gente não conseguia sair disso.
Tá, ó, eu vou arriscar te dizer uma coisa, tá? Eu até falei disso aqui ainda há pouco. É o mesmo caso de matrículas diferentes. Você quer usar um, mas não quer usar o outro. Nesse caso, você conseguiria abrir um dos chamados, excluir aquele contrato, reorganizar sem ele. Tá? Eu não sei se aprovaria, não porque não consegue separar, mas porque dependendo do período que ele está devendo, que vamos supor, está devendo mais de 60 dias, não vai entregar dinheiro para um cliente que tem uma outra dívida que não está incluída no parcelamento, que tem mais de 60 dias.
Então, a exoneração era relativamente recente. O contrato ainda estava dentro do prazo, não tinha 60 dias de vencido. E aí, o que informavam é que não tinha como fazer por conta disso. Só que a cliente na agência conseguiu fazer.
Então, na agência, como é que funciona, tá? Primeiro, a gente não é gerente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Nós somos prestadores de serviço para o banco. Isso significa que o nosso acesso, ele é extremamente ilimitado. Ele não é um acesso que nos permite ver a vida toda do cliente, todas as informações dele, né? Até porque existe uma legislação para isso, que vai falar sobre toda a confidencialidade dos dados do cliente. Então, o que que a gente tem? A gente tem um sistema espelho do TFC que vai nos permitir fazer algumas coisas, só que a gente é limitado. O gerente, ele não faz um acordo pelo CSG. Ele faz um acordo direto pelo TFC. Ele utiliza lá o portal, ele utiliza outras ferramentas que vão permitir que ele faça esse contrato para o cliente. E com certeza, quem fez foi um gerente que tem alçado e não a gente, entendeu? Então, assim, realmente a gente não tem as mesmas autorizações e as mesmas ferramentas que ele. O que é totalmente entendível, né? Eu acho até que a gente conseguir fazer o preventivo de uma maneira geral já é uma vitória, né? Porque antes a gente não tinha acesso a nada. Hoje a gente já consegue ver o que ele deve. A gente consegue ver algumas informações bancárias assim, que antes eram mais restritas. Mas realmente, vão ter coisas que só o gerente vai conseguir fazer. Como, por exemplo, como eu falei no começo da áudio, quando o cliente já deve há mais de 60 dias, a gente também não consegue fazer. Só o sábio deles que vai conseguir. Tá? Então, assim, analisando o que você está falando, a gente conseguiria tirar ele, sim, da folha, mas em compensação, quando eu colocasse ele... Não, eu botei só uma matrícula. Enfim, eu acho que não ia liberar de uma maneira geral, tirei ele da folha por causa do valor que ele podia estar devendo. Vamos lá. O cara está devendo 20 mil.
Agora,
e aí eu não vou incluir aquele contrato de 20 mil. E aí eu vou pegar e vou dar 10 mil para ele de troco e ele vai ficar com o contrato desconsignado me devendo 20. De repente, por esse motivo, não conseguiu separar, entendeu? Um contrato desconsignado tirar do outro. E aí, com ele, quando você coloca dentro do CSG, o CSG é burro, vai ler e vai te dizer que não consegue fazer. Entendeu? Então, assim, realmente a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta que tem limitações. Mas esse caso aí é uma exceção.
Tá ótimo, obrigado, Lili.
Tá? Pessoal, vamos lá, vamos participar. Mais alguma dúvida? Ninguém tem mais dúvida, é isso? Já perguntaram tudo?
Gente.
Então, tem algum supervisor aí? Achei que ia falar alguém. Alguém está com dúvida ainda? Pode falar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, pessoal. Ju, você quer falar alguma coisa pra gente?
Oi, Lia.
Oi.
Oi, deixa eu só tirar uma dúvida com você, bem rapidinho. Quem está falando é Marta, eu sou aqui do Forças 2. Boa tarde.
Oi, querido. Boa
tarde. Como o rapaz começou a iniciar, isso também já foi uma dúvida minha com as situações aqui. O que acontece? Às vezes o cliente tem um monte de contrato de consignado e tem um monte de cartão de cheque especial. Quando a gente abre um chamado, a gente tem a opção, às vezes, de tirar um contrato ou outro para poder só gerar um determinado valor da dívida e até mesmo ficar algum valor de liberação de troco, às vezes, que muitas das vezes é o interessante para o cliente. Uhum. E a gente acaba tendo que tirar um contrato ou outro para poder adequar, muitas das vezes, dentro da margem que ele tem, pelo fato dele já ter muito consignado e muita questão com o cartão. E aí, como vai debitar tudo aquilo, a pessoa quer que sobre alguma coisa no final.
Uhum.
Só que em algumas situações, não deixa tirar os contratos, ou só deixa tirar dois, ou a gente quer tirar dois, e o sistema não acata aqueles dois e tira o que ele determina ou não.
Aí você está falando de consignado específico?
Isso, estou falando preventivo.
Não, eu sei, mas a minha pergunta é a seguinte, tá?
É, você pede para colocar...
Para se tirar do consignado. Tirar
tá,
do consignado,
então, você continua... Tá. Se for do consignado, você pode ficar pedindo até eles fazerem, porque eu não sei quanto tempo você entrou, mas vamos lá. A Nistace, é, eles têm algumas dificuldades, às vezes, de entender o que a gente está falando.
Uhum.
Eu tenho que entender que lá do outro lado da mesa de pagamento tem uma pessoa. E eu não sei qual espécie exatamente eles são, mas a gente fala uma coisa e eles entendem outra. Então, eu posso sim solicitar que ele tire um contrato de consignado. Principalmente porque o contrato de consignado não está vencido. Então, não necessariamente vai ser vantagem. Vamos lá, tem contrato que não está nem dando troco para o cliente relevante para poder fazer aquilo. Então, eu posso solicitar. Aí, eu abri o chamado.
Uhum.
Botei lá um desenho que é para tirar aquele especificamente. Se eles enviarem com aquele, aí, infelizmente, eu tenho que abrir outro chamado. Até o caboclo entender o que está querendo.
Até alguém entender. Uhum.
É, infelizmente, hoje, a gente trabalha assim. Existe, só para vocês entenderem, tá? A gente trabalha com evolução. Hoje, por exemplo, a gente faz SMS, não precisa mais pegar assinatura. Antigamente, a gente liberava um contrato. O GA da agência tinha que assinar e liberar manualmente. Hoje, a gente tem uma mesa de pagamento que faz isso com uma qualidade questionável. É, mas a gente tem um volume muito grande. Então, se a gente for percentualmente, as falhas acontecem com a gente, acontecem com eles também, tá? Infelizmente... A gente hoje ainda precisa disso. Daqui a um tempo vai ter um momento onde a gente vai apertar um botão lá e vai ser tudo eletrônico, onde a gente não vai precisar mais passar pela mesa de pagamento. Mas hoje a gente tem que ficar aí dando didático, botando desenhos, prints, aí. Eu sei que os escritórios têm formas mais variadas de ser didáticos com eles, manda bilhetes. Porque, infelizmente, essa é a realidade. Mas dá para tirar. Isso é importante você saber, porque aí você fica insistindo até que eu tire. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá? Você vê lá um cliente que tem cartão de crédito, ele está querendo troco, ele está levando no CP, e aí você incluiu o cartão de crédito dele e isso limita o troco dele. O que, que a gente tem que pensar, tá? Você tem um cartão de crédito de 10 mil, aí você vai lá, chama o seu marido para fazer aniversário, você compra um iPhone de 6 mil para ele. Um iPhone de 6 mil, gente, deve ter, né? E aí você vai parcelar em 10 vezes de R$600 sem juros. Quando eu olhar você no Fair, eu vou ver que você deve 6 mil no cartão. Só que você deve 6 mil em 10 vezes sem juros de 600. Bom, eu estou querendo te emprestar um dinheiro com juro baixo, mas é juros, para você pagar um cartão que nem tem juros, que você já vai pagar 600 por mês. O que a gente precisa partir do princípio? Eu tenho que conversar com o cliente, com o meu cliente, entender qual a realidade dele, entender o que, que realmente ele tem em atraso ali. Ó, a minha fatura tá... Vamos supor, o cara tá pagando o mínimo do cartão. Então, ele já tá pagando o mínimo do cartão há 3 meses. Então, ele tem uma fatura lá de 2.500. Só que ele ainda tem a tal 10.600 lá no cartão dele. Ele não tem 2.500 hoje, porque ele tá enrolado. Mas se eu oferecer para ele, ó, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar 10 de troco, não vai incluir esse cartão, vai entrar os 10 para você, tá? Você pega desses 10, paga a tua fatura de 2.500, que aí vai sobrar 7.500 para você, e as outras 10 de 600 que você tem para pagar, você vai pagando 600 por mês de cartão normalmente. Então, assim, isso que eu estou falando é porque, às vezes, a gente olha de uma maneira muito global e a gente precisa ir no detalhe da necessidade do que ele faz. Para eu saber que o que eu estou oferecendo para ele vai ajudar ele. Primeiro, se eu ajudar, vai ser muito mais fácil de eu convencê-lo, né? Segundo, de eu fidelizar, porque você liga para o cara de manhã, na hora do almoço o outro já ligou. E na hora do lanche, o outro já ligou e de tarde, no final do dia, ele encontrou a Grace na rua. Vamos combinar, ele é um cara extremamente abordado.
Então, ele vai entender que ele falou contigo, que você sabe o que é melhor para ele, que você ajudou ele naquele momento, que você sabe qual é a melhor oferta. Então, a gente tem que conhecer o nosso cliente e a necessidade do nosso cliente no detalhe. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A gente já está aqui há 40 minutos, mas vai,
hoje
pode falar.
Catete, novamente. Então,
hoje,
só para deixar claro, na hora da gente selecionar os produtos para poder fazer o organizado, né?
Uhum.
Eu posso selecionar, então, também o consignado, mais o cartão, mais o crédito pessoal, sem problema nenhum.
Eu posso, você diz para incluir ou para excluir?
Incluir.
O ideal é que a gente inclua o máximo possível. É uma coisa que vocês sabem, mas é bom ser redundante, é o seguinte. Quando você abre lá na esteira, você vai fazer uma proposta nova para o cliente, tá? Aí lá na esteira vai dizer liberação de crédito, liberação em conta corrente, o valor que você fez liberado sem IOF, aquele é o valor que você vai contabilizar como para você, para sua comissão. Se é um refim, aí aparece dois valores, aparece o valor quebrado. Apareceu o valor acima, que quitou o contrato anterior, e vai aparecer o valor abaixo, que é o que entrou na conta dele, que é esse que vai contar para a sua comissão. Por que eu estou explicando isso? Unificado ou reorganizado, todo o valor... Ah, eu fiz um refim. Eu refinanciei um contrato que, para quitar o outro, era 5 mil, mas o total é 30. Aí o que a gente tem? O cliente deve 25. 5 é um consignado. 20 é cartão de crédito e cheque especial. E 5 é o que vai sobrar para ele. Eu vou ganhar em cima dos 25. Que eu emprestei 30 através de um refinanciamento de um contrato de 5. Então esses 5 vai comer. Mas se eu olhar lá na esteira, eu vou ver que aqueles 25 estão na conta dele. Não importa se ele ia pagar o cartão de crédito, cheque especial ou a sobra dele. Então, tudo ali embaixo é meu. Então, eu posso incluir. Só que se eu incluir, para mim não vai fazer diferença nenhuma na minha comissão. Mas eu tenho que entender se eu estou ajudando esse cliente, botando o cartão de crédito dele lá, ou se eu estou só liberando menos troco para ele. Como que eu vou saber isso? Como eu falei ainda há pouco. Entender o que ele está devendo, se ele tem compras parceladas naquele cartão, se ele só tem uma fatura que está aqui, um funil, que ele não estava conseguindo pagar e já ficou muito alto e está pagando juros dessa, que de repente é mais vantagem ele pagar essa fatura que já está alta, que ele está devendo, que ele vem pagando o mínimo, sai do gargalo e fica pagando só as dívidazinhas dele que ele já tinha lá feito parcelada no cartão, entendeu? Então, eu posso sim incluir, vírgula, e devo, porque para o banco é mais seguro. Mas eu tenho que entender qual é a realidade do cliente, porque se ele pagou sem juros, por que eu vou pegar esse valor e vou botar dentro de um reorganizado para ele pagar juros? Não faz sentido, entendeu? E para mim, promotor, não faz diferença, porque esse dinheiro vai entrar na conta dele e vai comissionar com o mesmo valor para mim. Então, o que eu tenho que me preocupar... Oi?
Talvez um refinanciamento seria uma boa opção fazer essa inclusão.
Incluir o refinanciamento? Bem, se o cliente tem margem, a gente pode agregar no refinanciamento, liberar mais ainda. Eu posso só fazer um novo, ou se ele não tem margem, eu posso só fazer o refinanciamento. Aí é uma boa, porém, tem que avaliar cada caso. É um assunto que a gente discute, por exemplo. Faz um pouco do unificado, mas eu vou falar assim mesmo, já estou aqui falando com vocês. Você pega lá o cliente liga para você e fala assim, Juliana, quero comprar um carro, vê tudo que eu posso pegar. Esse é o cliente do sonho, né? Tudo que eu posso pegar, eu quero. Aí você abre o CSG, tem 6 contratos. Aí você vai lá, clica em 6 caixinhas e liga para ele e fala assim, seu João, 20 mil, eu posso te emprestar 20 mil. Seu João vai ficar louco, 20 mil. Ó, não vou aumentar nada na sua parcela, que eu estou refinanciando tudo que você já tem, a gente só vai jogar o prazo para frente. Você pega os 20 mil, vai embora para casa feliz e fica tranquilo, e ele também. Porém, se você for olhar contrato por contrato, um por um, fizer uma simulação individual deles, talvez você vai encontrar contrato aqui quase não está dando troco para o cliente. Então, vamos lá. O cliente tinha uma parcela de R$ 300. Ele já pagou 8 parcelas, 10 parcelas. E aí ele está refinanciando aquele contrato, e aquele contrato só está dando para ele R$500. Ele já pagou 10 de 300, ou seja, 3 mil, e você está refinanciando ele e ele só está gerando para o cliente 500. Não dá nem 2 parcelas. Então, o que que a gente...
Agora, tem um caso pior. Tem mais um componente.
Tem um caso pior, que é quando você fica na caixinha, refinancia o negócio lá com o cara, e quando você separa, você descobre que dava mais dinheiro para ele se ele não tivesse colocado um, porque o contrato está... Sabe quando dá fofa? Significa que aquele contrato ainda não se paga? Então, só que quando você coloca vários juntos, você não observa. Então, você me perguntou assim, ah, vale a pena então botar o refino? Vale, mas cada caso é um caso. Vai ter caso que não vale. Então, a gente tem que avaliar cada caso.
Obrigada.
Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma pergunta? Acabamos por aqui. Ju, fala aí. Você quer falar alguma coisa que eu te chamei, te botei aqui no negócio, falei igual a matraca?
Oi?
Você quer falar alguma coisa com eles que eu falei? Falei.
Não, acho que isso não, viu? Você falou tudo, resumindo tudo, tudo que a gente... Tudo que é unificado, as dúvidas, acho que é mesmo as dúvidas que eles têm aí, a mesma dúvida que o pessoal tem aqui, que ligam no dia a dia para tirar dúvida também comigo. É quase a mesma coisa, que tem aquele que tá chiando muito, tá chiando muito caixinha, tá horrível.
Eita.
É a mesma coisa. É assim, unificado é parece um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que a gente acha que a gente não vai entender, que a gente nunca vai fazer, que nunca vai dar certo, mas é certo, é muito tranquilo. E você falou da última parte de separar. Pedir para desmarcar as parcelas. Porque assim, sempre pedir para desmarcar. Ah, tem empréstimo, mas pede para desmarcar. Porque você vai ter possibilidade de saber se vai liberar mais para ele fazendo novo, se vai liberar para ele mais fazendo refinanciamento. Porque o interessante é liberar mais para o cliente, mas também é fazer um bom jogo para os dois lados, né? Então, assim, eu sempre, todos os chamados que eu abro, eu sempre já solicito para desmarcar o consignado. E aí eu decido se eu vou colocar o... Se a gente vai fazer o refino, se a gente vai fazer o novo, quanto que eu vou liberar para o cliente, troco. Eu acho que é o mais, assim, é o melhor jogo que tem, se a gente fazer refino, se a gente fazer um contrato novo. Então, assim, isso é um mercado muito grande nesse caso. Não só a prefeitura tem Via Varejo, Marinha, já vendeu Marinha, CIA, tem muita coisa de unificado. Eu acho que resumindo é isso também, né? Então, não tem quase nada.
É isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que parar de olhar como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não é fácil, às vezes, você entender o processo, né? Às vezes é um pouco mais difícil na correria do dia a dia. Como é um produto que a gente tem que parar e observar melhor, a gente termina deixando ele de lado. Mas, assim, ele traz muito resultado. É um cliente que, principalmente o cliente que não passa na esteira, não aprova de uma maneira... normal, então assim, você está oferecendo para ele uma solução de crédito, né? A gente falou aqui nessa aula sobre outras questões também, como a substituição de dívida, você poder oferecer para o cliente observar o que ele tem fé, eu acho que isso é muito legal que vocês façam, mesmo para o cliente que não é reorganizado, né? Então você olha lá as dívidas que ele tem, olha a margem dele. Uma coisa que eu escuto muito os promotores dizerem é o seguinte, pode falar.
Uma dúvida, antes que eu esqueça. O cliente que já fez um unificado ou reorganizado e ele entrou em inadimplência com esse unificado que ele fez, esse reorganizado aí. E ele entrar nessa pendência, qual a chance de eu conseguir fazer uma nova proposta dessa para ele, incluindo esse que ele está devendo? Por exemplo, o cliente está devendo, aí eu vou lá, ele reprova no CSG, eu vou lá no Descobre Prazer, ele já tem um unificado e ele está devendo uma parcela desse unificado. Qual a chance de eu colocar esse unificado novamente no chamado para poder fazer uma nova proposta? Eu consigo fazer isso?
Tá, são duas situações diferentes. Ele tem um unificado que ele fez através de consignado?
Sim, isso aconteceu com um cliente meu.
Tá, aí, se for através de... Se for através de consignado e ele está devendo uma, pode ser só atraso de repasse.
Uhum.
Né? Se for o atraso de repasse, eu não preciso fazer mais nada, só esperar a prefeitura repassar ou o órgão repassar.
E aí, repassando, eu consigo fazer o consignado normalmente?
Então, aí a gente, a partir do terceiro mês, bem, tem cliente que já consegue até logo, a gente já viu, tá? Mas na regra, a partir da terceira parcela que o cliente pagar, vai sendo reavaliado que a gente possa continuar fazendo. Tá? Ou refinanciar aquele contrato, fazer um contrato novo. Porque assim, o cara reorganizou, ele não está devendo mais nada do banco, a vida dele está em dia, ele não está devendo cartão, a dívida dele anterior está consignada, com risco baixo. Não tem motivo do juros do banco não emprestar mais dinheiro a ele, entendeu?
Sim.
Tá?
Filha, Fábio.
Oi,
Fábio, Pavão, tudo bem?
Oi, querido.
Ah, então, em relação a isso aí que você estava comentando, uma coisa que eu acho também interessante pontuar em relação à quitação de consignado, que às vezes o que para a gente pode ser tão normal, de repente nem todo mundo sabe, que não é obrigatório quitar o consignado no preventivo. Então, às vezes, aquela situação, o cliente, vai ficar para ele só 2.000 que está no consignado. Mas se desconsiderar o consignado, vai ficar 10. Então, há essa possibilidade preventiva, é sempre bom reforçar isso para poder o promotor passar isso para o cliente também. E um outro ponto interessante ressaltar também é a questão da possibilidade de utilizar a regra de refinanciamento de preventivo, que também tem essa regra. Então, assim, dependendo da situação que o cliente esteja, se já não tiver em LY, tiver mais de 60 dias, que já fica fora do que nós podemos trabalhar, a gente pode ter essa possibilidade também.
Isso, sabe? A Ju até estava falando aqui que tem muita gente que trabalha assim e realmente é uma maneira que te dá mais liberdade. Que é o quê? Ao invés de você usar a regra de refinanciamento para unificado, mesmo que você use a regra de refinanciamento unificado, mas é não solicitar que isso entre no termo. Porque se eu atrelar o refinanciamento, aquele contrato no termo, automaticamente ela vem marcado lá no CSG, a caixinha. E aí eu sou obrigada a incluir aquele contrato. Quando eu não faço isso, eu entro no CSG e aí eu posso usar, mesmo assim fazer como refinanciamento, eu posso marcar ou não. Ali eu vou poder avaliar o que é mais vantagem para o cliente. Não sei se você entrou agora, Fábio, se você já estava, mas ela falou com ele, que todo o contrato que eu vou colocar, eu preciso avaliar. Porque eu preciso saber assim, o cara está devendo, ele está precisando de dinheiro agora. E é um motivo que ele convence ele de fazer o unificado. E aí, ele tem lá um contrato que tem duas parcelas atrasadas de R$300. O saldo devedor desse contrato é 5 mil. De repente, eu não incluo esse contrato.
Eu estava até, eu vou te contar, você deu o exemplo da parcela de 500 e pouco, faltando 54, você fez a conta, não foi isso?
Não, foi depois que ela falou do cartão. Por exemplo, o cara deve 5 mil no CD. Só que ele só tem duas parcelas atrasadas, a parcela dele é R$300 e ele está precisando de dinheiro agora. Se eu incluir aquele CP, o dinheiro vai ser automaticamente comido quando ele entrar e o troco dele vai ser menor. O que eu posso fazer? Ô, seu Fábio, fala aqui para mim. Estou vendo que você está com duas parcelas atrasadas. Esse valor mensal de R$300 que você já paga, tem como se enquadrar isso aí? Você acha que vai se enrolar? É melhor a gente continuar com não ter mais essa parcela? Não, meu filho, foi só esse mês, aconteceu um imprevisto. Então, você consegue? O que eu posso fazer é o seguinte. Eu não incluo esse contrato no reorganizado. Vai entrar um valor maior na sua conta. O senhor pega o dinheiro, só paga o que está atrasado, essas parcelas. E a gente segue a vida. Ele só vai pagando as parcelas dele, entendeu? Então, eu acho que o time é a gente entender o que o cliente precisa.
A questão do refinanciamento preventivo foi mais uma questão assim, pontual em cima do que a promotora perguntou aí, que já tinha um cliente, ou entendi isso, já tinha um cliente que já tinha um preventivo, algo nesse sentido, assim. Mas exatamente o que você falou, dentro, não sendo já um preventivo que está em atraso ou algo parecido, essa opção aí certamente é a melhor mesmo, fazer dessa maneira. Só se for já tiver um preventivo em andamento e ele já está começando a atrasar, e de repente seria mais viável fazer um refinanciamento.
E assim, para a gente poder finalizar, eu acho que uma dica legal é que a gente pense assim, todos os dias a gente vai aprender alguma coisa, todos os dias. Se a gente achar que a gente já não tem mais nada para aprender, que eu já estou careca de saber, assim, eu tenho uma pompa atrás já faz 7 anos e todo dia eu aprendo alguma coisa e não é maneira de falar, tá? Então, quanto mais eu tenho conhecimento do meu produto, melhor eu posso fazer uma oferta para o meu cliente. de uma maneira geral, cada cliente é um cliente. Se eu ligo para o cliente, eu tenho um script, né? O promotor tem um script, obviamente. Ele vai seguir aquela espinha. Mas eu tenho que seguir aquela espinha para que eu possa acessar a necessidade do cliente, descobrir qual é, trazer para dentro da realidade, fazer uma oferta para ele irrecusável. E quando eu oferecer, eu só posso...